Olá, olá, aculturados ouvintes do Troca Fitas. Eu sou João Pedro Ramos, espero que vocês estejam todos bem nesse mês de outubro. Estamos quase chegando aí numa sexta-feira 13, inclusive esse episódio está saindo na sexta-feira 13. Um dia legal, que lançou um filme incrível aí nos anos 80, um filme de terror com um roteiro que é um fiapo de roteiro, mas que fez muito sucesso. Então assistam os primeiros Sexta-feira 13, que eu gosto muito. Estou aqui novamente com ele, o meu irmão, o meu co-host, o popular... Eu não vou falar que ele é o Bolo, porque ele fica bravo. Então, infelizmente, a mesa
acho que é sua internet... Eu não sei se foi a sua internet. Ah. Não sei se foi a sua internet ou se foi a minha, mas eu acho que eu ouvi um engasgo aí. Se você quiser deixar do jeito que tá, porque o nosso podcast ele tem esse momento larica total, esse sabor de Brasilzão.
Bom, você sabe que a gente só chama convidados do mais garbo e elegância e que gostam de bater papo, principalmente, ouvir músicas e de arte. Estamos aqui com ele, que vocês devem ter conhecido quando era bem criançola, e a gente assistia ele na TV Cultura. Ele fez um de seus papéis, eu acho que o mais popular no mainstream, assim, no popular das redes populares de TV aberta, que ele foi o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Porém, esse não foi o único trabalho dele, e de longe não foi. Ele é um cara que trabalha com teatro há bastante tempo, ele é uma criatura do teatro ali, inclusive já trabalhou com gente como Zé Celso, por exemplo. Então, assim, vocês não vão, né? Não vão diminuir esse feito aí. E ele tem um podcast também, inclusive. Ele vai falar um pouco sobre isso. Estamos aqui com ele, o Fred Allan. E aí, Fred, beleza?
E aí, João? Aí. Zé, tudo bem com vocês? Sexta 13!
Sexta-feira 13 é bom, cara. Sexta-feira 13 é gostoso.
Lá no, numa, você falou do Zé Celso, tinha uma cena lá dos Sertões. Uhum. Eu tava comandando uma tropa e tinha uns ceguinhos que guiavam a tropa, e era sexta-feira 13, eles falaram, ai, sexta 13, o Demo sai na zoeira, ai, eu prefiro a cadeia.
Nunca tive nada contra a sexta 13, sempre gostei, assim, acho que porque eu sempre gostei de coisa de terror desde os 6 anos, né, eu tinha um álbum de figurinha do sexta-feira 13 quando eu tinha 6 anos. Então eu acho que, né, aí nunca tive medo disso.
Porque, cara, a gente era criança, fã de Halloween, né, Johnny? A gente comemorava sexta-feira 13 pra caralho, ao invés de ter medo.
Nossa, sexta 13 é maravilhoso, né? Portais maravilhosos, né?
Então, aliás, eu queria perguntar primeiramente sobre o podcast O Inimigo do Povo. Como é que tá rolando? Contar pro pessoal, pra eles irem atrás de ver, que eu já vi e gostei.
Poxa, muito. Vocês têm que ir lá um dia conversar também. A gente vai fazer agora... Essa semana, a gente faz sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, através do YouTube. E também fica lá registrado no Spotify, também no YouTube. A gente tem uma página ali no Instagram, a gente posta coisas e fotos e tudo mais. E o Inimigo do Povo tem um foco meio interessante, assim, né? Porque a gente pensa o Inimigo do Povo, a gente já vai pensar, né? Sei lá, tem muitas figuras aí que são inimigos do povo. Mas a história que veio é de uma peça de teatro do Ibsen, que é um, vou contar rapidinho aqui, tá? Que é a história de um médico que ele tem uma ideia de construir um balneário numa cidadezinha que tem águas termais, águas de cura. E aí o irmão dele, que é prefeito, eles constroem aquela coisa toda, só que ele começa a perceber que as pessoas ficam doentes, né? Aí ele faz um teste num laboratório, né, mais importante, assim, pra ver se aquela água tá contaminada, e aquela água está contaminada. E aí um lado da sociedade fala assim, não, a gente vai apoiar você, pô, se isso aqui vai matar e tá matando pessoas e tá botando a vida em risco. E aí o jornal se articula, todo mundo se articula, só que aí o prefeito começa a falar assim, olha, por conta do dinheiro, do capital, ele fala assim, olha, mas aí a gente vai ter que fechar, não vai ter dinheiro do turismo, etc, etc. Só que isso é levado a um nível de violência onde todas as pessoas da cidade quebram a casa do Dr. Stockman, transformam ele no inimigo do povo, ele é violentado, a família dele é toda violentada, e aí a gente parte dessa ideia, assim, de que o inimigo do povo é uma pessoa que é construída pela sociedade, né, e aí a gente tem recebido histórias do público sobre essas situações de resistências, de luta, né, de ser, você ser, ter uma verdade, ser quem você é, e acabar por conta disso enfrentando coisas, e a gente tem recebido também convidados nessa linha, assim, né, a galera do Teatro Negro, a gente trabalha com pessoas com necessidades, né, especiais, uhum. Espaços de resistência que estão sofrendo ataques, é aquela coisa toda, né?
Sim, que continuam, né, sofrendo ataques. A gente, assim, é lógico que finalmente com o respiro que a gente teve do ano passado para esse, né, com uma criatura... Por enquanto saiu do cargo que estava. Em breve gostaríamos que ele estivesse em um local um pouquinho mais apertado, assim, e sem janelas. Mas continua ainda, né? Porque os fãs dele não sumiram todos, infelizmente.
Eles estão aí a mil por hora, inventando milhares de fake news, e a gente tem que conseguir combater, assim, meio que invertendo alguns valores, né, para jogar, né? E não no sentido da gente se colocar como vítima, né? Assim, no sentido reativo. Mas no sentido de que a gente acaba, através de uma verdade, de uma informação, sendo construído como inimigos do povo, né? Que é um mecanismo, né? É um mecanismo de guerra, um mecanismo... A gente teve agora com o Pedro Dyer. Não sei se você sabe o que é o Pedro Dyer.
Não.
Sabe os mapinhas? Aqueles mapinhas que tem umas boquinhas que falam da guerra, de história. Essa figura, sim. Um ator de teatro, um rapaz jovem, assim, a gente conversou com ele. E aí ele trouxe essa visão da guerra, assim, né, a história dele construindo essa relação, porque ele começou falando uma coisa de sotaque, agora ele tá tendo aula de chinês, o cara estuda russo, pra poder falar um pouco da história e também ficar preocupado com essa coisa, né, do caricato, enfim, né, então o podcast tem essa dimensão, assim, bem maluca. Essa semana a gente vai iniciar como se fosse um episódio por mês musical, com o Luiz Macedo, no estúdio do Luiz Macedo. Luiz Macedo é um dos músicos que criou trilhas do Castelo Rá-Tim-Bum.
Então, o podcast não é só você, né? Tem o Pascoal tá fazendo junto, ele fez parte, ele tá fazendo parte ainda. Pascoal da Conceição, pra quem não sabe, fez o Doutor Abobrinha, entre muitos também, que nem o Fred, ele fez muitos papéis, mas o papel mais fura-bolha, assim...
Acho que pra começar é muito bom, né? Porque... Por exemplo, tem o Pascoal, que faz. A gente iniciou esse projeto juntos, eu, ele e o Pedro Coentro, que é uma figura de teatro, um escritor também, poeta. Aí a gente começou a fazer esse podcast, e aí ele tá indo, porque ele, num primeiro momento, era para dizer, numa parte, né, sobre uma situação que a gente tá vivendo, que tá, assim, meio como inimigo do povo, né? E aí eu tô escrevendo um livro sobre isso também. E aí a gente, nesse podcast, tem alguns braços, né? Um desses braços a gente tá fazendo essa peça do Ibsen como uma radionovela. Então a gente gravou de forma independente esse primeiro ato, que tem vários atores convidados. E aí eu vou falar de alguns, assim, que acho que vão abrir a cabeça de todo mundo. Por exemplo, tem o Eduardo Silva, que é o Bongo.
Sim, cara, não, ele é demais, eu sou fãzaço dele desde...
Ele é maravilhoso.
Na época do Castelo Rá-Tim-Bum, ele era meu personagem preferido, assim, de todos. Os episódios que ele tá, assim, são os meus preferidos. Mas, cara, aí depois eu fui ver mais sobre ele, né? Não só como... Porque ele é professor também, além de ator, né? E ele... Putz, eu gosto muito dele, cara.
O Edu, ele é uma figura que sempre falou... Pra mim, lá, vai estudar teatro. Eu sempre fui nessa onda, assim, né? Eu não me formei em teatro, não sou formado em teatro, mas eu estudo teatro, faço teatro, né? Fico tentando aprender o que é esse negócio, né? E ele é uma figura, assim, muito, muito importante. E ele topou fazer, né? Aí a gente gravou esse primeiro ato. Ele é o prefeito da cidade, ele é o cara que cria todo esse caos. O Pascoal da Conceição, né? Ele é o Dr. Stockman, uhum. E aí a gente tem vários artistas convidados, assim, o Luiz Macedo, ele é uma das pessoas que criou a trilha do Castelo, é um músico do Karnak também, fundou o Karnak, uma banda que tem uma bujanra, né, então, assim, sim. É um grande músico também, então ele tá fazendo uma trilha original, aí a gente pretende vender esse projeto, porque, assim, tem surgido muitas coisas, a gente tem o Thierry, que é um ator de teatro indígena, aí tem a Gleice Kelly, que é uma atriz de teatro negro, que tem o grupo dela. Então a gente tem um elenco, assim, de inimigos do povo que foram magnetizando, assim, durante o processo, né? Não foi, assim, meio intencional, né? Ele foi acontecendo.
Então, talvez autodeclarados até, né, Fred? Porque o status de inimigo do povo ele pode até ser autodeclarado após se a pressão externa causar com que ele seja autodeclarado. Aí a pessoa se identifica e já tá lá no meio quando vai ver, que nem o China que entrava nas bandas, né, Johnny?
O China, é. O China é... além do podcast, eu queria que você falasse também um pouco. Você está fazendo uma peça hoje, atualmente está rolando. Quantas peças, aliás? Não é uma só, né?
Ou que tá no... Não, na verdade, não, eu estou fazendo só uma peça. Essa, O Inimigo do Povo, é um podcast, né? Sim. Então tá sendo editado, a gente está nesse momento de criação. Hoje eu ouvi um pequeno corte. Um dia que a gente se conheceu, eu mostro para vocês um pouquinho para vocês ouvirem. A gente pode, eu mando para vocês ouvirem, assim.
Por favor.
Assim, bem óbvio. Falou, Luiz, vou fazer esses camaradas aqui. Faz um podcast de música de ouvirem. E, inclusive, é que vai ser sexta-feira, mas quinta-feira agora vai ter o ao vivo lá no estúdio dele. Então vocês estão convidados para ouvir lá o ao vivo podcast.
É, a gente que tá sabendo antes do público aqui, a gente pode.
Estão sabendo. Mas aí o público pode ouvir depois e tudo mais.
Legal.
Mas eu tô fazendo um experimento que agora ele é presencial, que ele surgiu durante a pandemia, quando os teatros estavam fechando, aí ele partiu de um texto do Beckett, onde um cara resolve se isolar, ele tem 69 anos, isolado, ele só come banana e ouve áudios de quando ele era mais jovem. Tá. E eu tenho uma pesquisa de tecnologia no processo de teatro há mais de 10 anos, eu tenho vários arquivos de vários grupos de teatro, onde eu acompanho o processo de criação, e eu acabei encontrando áudios durante a pandemia, eu encontrei áudios de meus 27 anos, que é exatamente a idade que na peça do Beckett o cara tá falando que ele tá ouvindo, sabe?
Legal.
Aí a gente partiu desse áudio dentro do áudio, e aí como tinha uma situação pandêmica, todo mundo se isolando, e o diretor falou assim, qual é o seu vício? Porque o personagem ele come banana, né, no texto do Beckett.
Aham.
Uhum. Então, Beckett tem essas peças meio malucas, né? Esse personagem meio sozinho. Tem uma presença nessa peça, assim, que a gente não vê, mas está presente, diferente do Esperando Godot, que é uma peça muito conhecida, né? Feito pelo Cassilda, uma peça muito... Que até agora, antes de partir, o Zé também dirigiu, né? Esperando Godot, com o Alexandre Borges, o Marcelo, o Pascoal, que é uma história que tem alguém que está sempre para chegar. Sabe, que nem esse lugar que você falou que queria que o excrementíssimo tivesse, sempre essa coisa que nunca chega, sempre todo tem uma coisa para chegar, exatamente, a gente tá sempre esperando o Godot e tal, nessa peça tem essa presença que já tá, mas a gente não vê. E aí a gente tinha uma correlação direta com a pandemia, né, o isolamento do personagem, falou assim, ó, eu quero me isolar e tal, e a gente falou assim, putz, mas qual é o vício seu, se o do personagem é banana, qual é o seu vício, perguntou para mim, e era óbvio que era o teatro, né, tava tudo fechando que eu ia fazer, embora eu já tinha uma pesquisa de tecnologia, mas eu tinha uma peça pronta, e aí tinha que começar tudo do zero e tal. E aí a gente entendeu que a banana era o símbolo do teatro, então a gente, naquele momento pandêmico de isolamento, a gente juntou mais de 30 companhias do Brasil todo, companhias de vários lugares do Brasil mesmo, que mandavam vídeos, por exemplo, falando assim, Teatro Oficina, mudava a palavra teatro ou companhia por banana. Então mandava um vídeo falando banana oficina, mostrando uma banana e tal. Então vieram 30 companhias, assim, de forma independente. Aí a gente criou um poema, né? O Gabriel, que faz parte, ele é um mestre de eletroacústica aqui do NIT, do grupo. Ele desenvolveu um poema que fala do teatro pelo Brasil, né? Viajando pelo Brasil, assim. Aí a gente convidou vários artistas também, vários lugares, assim, de tipos de teatro. Um deles é o nosso querido Sérgio Mambert, que gravou com a gente, ele abre e fecha esse poema, então é um filme que é um coro, e aí na época da pandemia era para trazer esse personagem sair da solidão, né, e aí esse personagem, ele sai realmente ali, que a peça é MPB, ele sai e vai pro camarim onde ele encontra esse coro, e aí agora que a gente tá no presencial, a gente faz um ritual de encontro no instante, porque a gente traz todo esse material virtual e assiste, vive com o público ali naquele instante essa memória, né? Cria alguns objetos com a plateia e tal, então é uma plateia presencial e virtual, e aí a gente faz um encontro desse personagem com o público, e aí esse personagem não sou mais eu. Esse personagem já tem um duplo dele, aí tem um parceiro que trabalha comigo, que é o Thierry, que é um artista indígena. Legal. E aí ele, enfim, também puxa esse personagem. E aí essa peça acontece presencial virtual, com esses materiais e símbolos que estão ligados à pesquisa do tarô, que a gente também tem lá dentro do grupo, né? Ligado à psicomagia. Então tem umas projeções de cartas gigantes, né, que a gente criou. É uma peça bem maluca, assim, com animação. É bem, bem bacana. É um ritual de encontro, simplesmente de encontro, assim. E é num lugar bem fácil, aproveito a convidar, inclusive vocês dois, seu público. É ali do lado do metrô Santos Imigrantes, na linha verde, é muito fácil chegar. É num espaço que chama Espaço Alma da Alma. Então a gente vai fazer agora no sábado, dia 14, logo depois da sexta-feira 13. Eu vou ensaiar, inclusive no ensaio eu vou ouvir o podcast lá no espaço, nós aqui. A gente vai
Legal.
ouvir a cena no espaço. E aí a gente vai ensaiar lá e no sábado apresenta 14, depois no 21, e aí tem uma agenda aí até o final do ano de uma
Bacana.
ocupação que a gente está fazendo lá. Então essa é a peça que eu estou fazendo lá. Venham lá ver ouvir o Sérgio Mamberti, ver essas companhias se encontrar, tem o Pascoal também.
É,
É
para
uma
os ouvintes que
loucura.
não lembram, não sabe, não ligam o nome à pessoa, Sérgio Mamberti, conhecido também para o público da TV aberta, como ele era o Dr. Vitor, né? Ele era a criatura que era basicamente o dono de tudo aquilo ali, o dono da porra toda. E
Exatamente.
como ele era também, né? Porque, assim, uma coisa que a gente vê sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, assim, não vou ficar também te pentelhando sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, porque você ouve toda hora perguntas sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas, assim, mas eu quero ir para outro lado. É uma série de 94, né? Que. Por incrível que pareça, ela não tem, até no elenco, quase ninguém ali foi para esse lado tenebroso, né? Porque muitas séries que a gente vê dos anos 90, tudo, aí tem um ator que virou extrema-direita, tem um ator que virou. Tem uns que acontece alguma coisa ali, você fala, como que aquele ator que fazia uma coisa tão maravilhosa virou. E aí no Castelo a gente vê que não só os atores, né? Quase todos os envolvidos ali continuam. Produzindo coisas incríveis e não foram para esse lado. Aí tem, né? Enfim, quase todos.
A gente tem algumas figuras que acabam se contradizendo, mas é importante que elas se coloquem também. Acho que o importante é o debate, se
Sim, não
desenvolver
tem
o
nenhuma
debate.
tenebrosa, assim, pelo menos que eu saiba que seja muito tenebroso. Tem uma coisa que
Seja
não se pode mais
problemático.
fazer, tem uma coisa que não se pode mais fazer, porque na época quem respondia as perguntas era o Marcelo Tass. E aí hoje em dia, se você pergunta pro Marcelo Tass, por que será que a Dilma foi deposta em 2016? Você não vai querer que ele responda, porque ele vai responder umas coisas meio erradas.
A gente está precisando. Eu acho que agora nesses 30 anos, eu estou escrevendo um livro que por enquanto chama Meus 30 Anos no Castelo, que ele vem desde desse reencontro que aconteceu, que muitas perguntas me surgiram. Eu fiz essas perguntas aos responsáveis, elas não me foram respondidas. E aí, desde então, eu estou assim dentro de um negócio assim que pode virar a peça do inimigo do povo, sabe? Uma coisa assim. E aí eu resolvi escrever esse livro com o público. Então eu abri um ingresso, né, simbólico, assim, num 2 meses agora ali no Instagram, para eu começar a contar, porque o inimigo do povo faz parte disso também, mas o inimigo do povo ganhou uma outra perspectiva em relação ao social, à comunicação, é uma ferramenta que a gente quer seguir. Então eu vou escrever um livro, fazer um filme. Mas o filme
Legal.
ainda está quietinho, mas esse livro agora eu tô abrindo esse livro que eu já tenho um material levantado, né, de arquivo dessas coisas que aconteceram nesse meio tempo do ano passado para agora. E aí eu estava escrevendo sozinho. Aí em respeito ao público, eu acho que aí vem uma atualização. A gente precisa de um refresh, né? E a gente que cresceu, né, com esse programa, dentro ou fora, a gente precisa ter um olhar maduro, né, para conseguir olhar que Brasil era aquele, que artista era aquele, quem éramos nós, olhar agora também, criar uma perspectiva para o futuro, porque senão a gente fica muito enredado no emocional, né, no TBT, como foi, e aí fica até atribuindo a mim ser só o Zequinha, enquanto eu fico falando, não, todo mundo é Zequinha, porque todo mundo mantém dentro de si, ou tem que manter, uma espécie de vigor, de questionamento, para que a gente não fique só assim num sentimento velho, né? Fazer, ai, como era? Não. Se você sente, você então bota em prática, né, esse sentimento para que esteja vivo esses Zequinhas. E é o público que manteve isso. E eu estou fazendo o livro em respeito que é uma coisa que assim, né, a priori meio que não, tá meio nebuloso essa relação com o público.
Uhum.
E aí lá eu tô tratando isso e vou fazer esse livro pro ano que vem. Então, tem muita coisa para pensar, para debater. Então, essas criações, assim, até agora falando para vocês, para mim é um privilégio, por exemplo, ter Luiz Macedo, Sérgio Mamberti, o Pascoal, que é um parceiro de muitos trabalhos, né? O Eduardo, pessoas que confiam no trabalho, independente... Ah, é quanto custa, quanto é o trabalho? Não, vamos criar uma uhum. obra de comunicação e a gente vai criar uma economia para isso, né? Sendo por editais, sendo vendendo, sendo por bilheteria. Então, assim, sendo que, por exemplo, Sérgio Mamberti é um cara muito importante para o cinema nacional.
Sim.
Né? Um ator que fez o primeiro papel homossexual, assim, nos filmes do Sganzella. Acho que isso é muito importante todo mundo saber, assistir, né? O criminoso da Lanterna...
Bandido da Luz Vermelha?
Bandido da Luz Vermelha. Entendeu? Ele tá lá, entendeu? Então é uma figura, além de politicamente, também um dos fundadores do PT, crítico. Então uma figura que a gente sempre debateu. Debateu assim, de conversar, dialogar, né? Porque eu não sou petista, mas estamos à esquerda, né? Claro.
Sim, sim.
Né? Essa multiplicidade, né? De demandas que a esquerda traz, né? Então, assim, são figuras muito, para mim... que sou jovem, embora faça muito tempo teatro, mas sou jovem, né, para mim é um privilégio, assim, uma alegria, né, então é importante mesmo falar do Castelo e impulsionar para hoje o que esses artistas estão fazendo. O Eduardo Silva está dirigindo, eu toda hora, Eduardo, eu estou em cartaz, ele nunca pode me ver, ele nunca
tá
pode
cinema,
me assistir.
Ele está em tudo que é canto.
Poxa, aí eu estou dirigindo, aí que meus... Eu não sei o que, ai Fred, sei o que. Eu falo, não, tá bom, então tá bom, tudo bem, tá, eu não vou ficar triste.
É isso.
Deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Estudar o processo criativo teve que tipo de efeito no seu processo criativo? É tipo um overflow de brainstorm? Você tem muitas ideias para fazer seu malabares ou acaba sendo mais difícil, você tem que acabar deletando ideias e partir do seu processo criativo ao contrário, assim?
Cara, eu comecei a pensar sobre processo de criação quando eu tava... Enfim, eu vou ser bem sintético. Eu sempre usei câmera pra filmar. Eu sempre escrevi, quando eu tava na oficina, entrei em 2000, assim, escrevia muito. E filmava também com uma câmerazinha de aquelas pequenininhas, assim. E aí teve um momento que eu tava trabalhando, tive um encontro com um diretor russo, X, que... uma figura que trabalhou com a Maria Knebel, que é uma figura muito importante, que foi assistente e aluno do Stanislavski, então era uma figura que foi muito importante, e eu, nos encontros que a gente fez ali num projeto que chamava Tchekov 4, na Funarte, vocês podem pesquisar, eu fiquei filmando aquela conversa toda, aí a gente resolveu montar uma peça com ele. Aí o pessoal falou assim para mim, os meus companheiros, né, de teatro, falou assim, você não quer filmar esse processo? Porque, pô, desde a época do Kuznet, a gente vai ter uma figura que aí começou, teve uma leva de russos que começaram a trazer algumas linhas de pesquisa do Stanislavski e tal, e ele tinha uma linha. Aí eu falei assim, tá, eu quero fazer isso, mas eu quero atuar também, assim. Eu quero exercer minha função, né? Aí eu chamei uma amiga de cinema que tinha filmado inteiro os Sertões no Teatro Oficina, uma amiga, a Camila Marques. Eu conheci ela através da Ava Rocha, que é filha do Glabres, uns amigos assim que conheci na oficina. E aí a gente começou a fazer um núcleo de acompanhar o processo de criação e conseguir filmar de um jeito que a gente não fizesse os atores... Você põe uma câmera para os atores, o público, todo mundo já se monta, né? Isso ali em 2011, né?
Filmar sem montar um set, por assim dizer?
Também, assim, você ligar Entendi. Uma câmera, como é que você bota um objeto que, por exemplo, quando um ator ele tá trabalhando, tá criando, ele tá muito exposto, porque ele vai fazer uma coisa que ele não sabe, aí logo vem, né, são muitos elementos. Então como é que você colocar uma câmera, né, num processo de criação muito delicado? Aí a gente começou, no primeiro momento a gente pensava de abrir a sala de ensaio. E a gente começou a desenvolver uma forma dessa pessoa, que é a Camila Marques, de cinema, estar dentro do processo de criação. Então ela fazia aquecimento de voz, ela fazia meditação, ela fazia todo o processo de criação. Quando terminou esse trabalho, que não tinha, não era, foi um fomento até, era um processo de pesquisa, a gente fez um livro, não tinha projeção dentro da peça, era só um acompanhamento de registro de processo. A gente fez um livro chamado Cadernos de Atuação. Nesse lançamento apareceu uma mulher chamada Cecília Salles, onde ela trouxe a questão que se chama crítica genética. É uma coisa que surgiu ali em 68 na França, que é a organização de processos de criação. Então, por exemplo, você tem um quadro, né? Um quadro. Tem lá um triângulo desenhado com um fundo azul. Aí esse crítico genético, ele vai acessar os rascunhos, ou seja, os registros, os rastros que aquele artista deixou, tanto de esboços, de desenho, se for um desenho, se for um poema, as anotações, as várias versões, como ele cortou, e aí ele constrói um caminho para o público, e o público consegue, através da sua análise, de uma história, ele propõe um movimento criador até a obra pronta. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é isso que eu estou fazendo, filmando.
Fantástico, pô. Fechou a história.
É muito maluco. E aí eu tô assim, há uns 10 anos, 11 anos agora, acompanhando grupos de teatro, utilizando a tecnologia para entender esses momentos. Porque assim, a crítica genética, ela tá ligada a uma coisa de escrita. Só que a tecnologia, sei lá, se alguém tem uma ideia, você tem um grupo, você manda lá já um link de um filme que você assistiu. E esses materiais são chamados de índices. Você vai levantando ali a quantidade de informação, aí aquele poema que era vermelho vai virando rosa. Sei lá, porque aquele cara viu uma matéria, foi numa escola de samba, aí aqueles índices de dados vão mostrando para aquele crítico genético como aquilo mudou de configuração, aquela obra, aquele projeto inicial, né? Então eu tenho desenvolvido assim a presença, porque no teatro, olha que maluco, uma coisa é você ter um quadro, um poema, uma música composta, pronta, ela está terminada. Aí você tem os rastros desses materiais. Agora, uma obra de teatro, ela não tem como, porque o teatro, ele acontece e desacontece todo dia. E eu levei essa problemática para ela e coloquei assim, como é que um crítico genético, para ela, digo, Cecília Salles, essa pesquisadora, que eu troco várias figurinhas com ela, né? Eu levei e falei assim, como é que a gente acompanha o processo de criação do teatro? E aí a minha proposta é que o compartilhamento de crítica genética, ele tá na criação do teatro, pelos criadores de teatro. Então, através de camarins, desenhos de figurinos, montagens, a gente pode criar uma comunicação com o público e uma certa economia, porque a gente nunca vai conseguir ter uma transmissão de teatro realmente o que é, né? Porque o teatro, ele é a obra, ele é uma arte do encontro, mas aí a gente recorta o acontecimento do entorno do teatro para que a gente eduque o público, crie comunicação e uma série de coisas. E aí é um desenvolvimento contínuo sobre o ato criador, né? Tanto que essa peça, Esta é Minha Banana, ela acontece ao vivo, mas ela entende que o próprio ao vivo, para o virtual, para quem está assistindo virtual, já está virando, não é mais carne, ele já é material virtual. Então, sendo material virtual, se ele é ao vivo ou não, ele está dentro dessa espacialidade virtual. Tem materiais de arquivo, tem materiais de desenho, cartas de tarô. Então é como se você criasse também um outro campo do teatro. Isso é o que a gente está estudando lá no Esta é Minha Banana, né? Então, respondendo a sua pergunta, olhar o processo de criação, pelo menos para mim no teatro, é um ato contínuo de armazenamento da história do teatro, compartilhamento para provocação de mais encontros que são, assim, únicos, né? Assim, é uma coisa que não se repete, né? Meio maluco, foi meio maluco.
Depois... Mas é assim que é, cara.
A gente pergunta esperando essas respostas mesmo, Fred. Não fica com vergonha, não, cara.
Agora vamos para o nosso momento ouvir musiquinhas juntos, que na verdade é um compartilhamento. A gente sempre fala que é um compartilhamento que infelizmente não acontece tanto, que é ouvir música junto. As pessoas ouvem cada uma no seu fone e antes a gente ouvia junto, conversava, e é isso que a gente quer nesse podcast. E hoje quem começa trazendo sua musiquinha pra gente ouvir e conversar sobre um pouquinho, falar se gostou, é o José. Eu queria que você falasse, eu acho que eu sei que música é essa, que eu vi o nome, fala aí.
É muito bom, Johnny, porque é um cara que aparentemente existe há muito, muito tempo. Você provavelmente já conhece há muito, muito tempo, mas eu não conhecia. Aparentemente, pelo que eu vi, ele criava paródias na mesma época do Weird Al, e ele foi confundido com o Weird Al várias e várias e várias vezes. E eu não conhecia ainda, eu fui descobrir faz umas 2 semanas, eu achei fantástico. Qual foi a que eu te mandei? Só lê o nomezinho pra mim, por favor.
One Foot Amputated, que eu acho que é a versão de Offspring, né? De Camorra.
Isso, exatamente.
Do Napster, essa música, quando a gente achava, ela parecia como Weird Al. Então, era comum.
Exatamente. O Sr. Bob Rivers, ele tem uns, deixa eu contar, 6 álbuns de paródias, indo de 92 a 2002. Então, a carreira dele foi bem mais longa do que qualquer pessoa esperaria, especialmente eu que nem conhecia. Johnny, toca aí e vê o que você achou dessa paródia, porque aqui a gente adora umas paródias, uns versos, umas versões, uns remix, uns mashup.
Vamos lá, já voltamos, vamos lá. Vai, DJ. He got the wrong foot amputated. He tried to cure my disease. I was sweating on the way to the op room. Gave me sedatives to put me at ease. They put me on a gurney and a hospital gown. They gave me anesthetic and they stepped my legs down. You won't feel a thing is what the doctor told me. We're gonna whack it up, whack it up, whack it up, whack it up. Hey! Man, you must be kidding me. Take a look. He got the wrong foot amputated. Amputated. Hey, that leg was fine. You mean to tell me that this stuff happens all the time? Hey, this ain't my day.
Okay, Mr. Johnson, I see you're here for the irreversible vasectomy. Oh. Well, we'll just get you shaved right here. This might sting a little bit. Amputated. Hey, he should have cut the other knee. Take a bow. He's getting pretty aggravated. Hey, that leg was fine. You mean to tell me that this stuff happens all the time? Hey, this ain't my day.
Muito bom, muito bom. Ah, me lembro o Weird Al, mas é porque, né?
Dead Leg Was Mine, quebrou tudo, eu perdi meus lados.
Mas é bem, bem escrito, bem, bem feitinho, gostei. Eu acho que eu já tinha ouvido na época, mas eu gostei que ele conta. O Weird Al faz isso também, né? De contar uma história direitinho e pegar direito a métrica do negócio. Pra
porra,
você fazer uma paródia
até hoje,
boa.
Até né? Hoje, a música do Weird Al que eu mais gosto é Stuck in the Drive-Thru, lá que tem 10 minutos,
original,
e ele conta a história de tipo
no drive-thru,
fast food.
Cara, essa música é muito boa, cara. Stuck in the Drive-Thru, quem nunca viu, tem um clipe até no YouTube, animação, que é em tempo real, uma pessoa, tipo um casal, que acaba indo no drive-thru e fica preso ali, tipo nos carros ali, tipo não vai pra frente, não vai pra trás. E é tudo uma discussão sobre isso, é muito bom.
Isso é aquele cara do que eu lembro de um. Tinha uma versão do Nirvana, né?
Isso, Nirvana. Esse é o Weird Al, mas essa que o Zé tocou.
Eu tô enchendo.
Essa que o Zé tocou é outro cara, mas é da versão do Nirvana é o Weird Al,
Pode crer, muito bom.
Então, muito eu gostei da historinha e gostei do... O melhor dessas paródias é quando eles não caem num... Que dá pra fazer uma paródia muito fácil com bobeira, muito bobinha, sabe? Tipo, pinto, bunda, xixi, cocô, sabe? Pum. Sabe, é fácil.
E é muito americano isso, né? Especialmente esses toilet humor que eles amam.
Comédias anos 2000 ali, né? E peitinhos, né? Porque o americano tem obsessão por seis. Não só americano, mas americanos, né? Gostam bastante. Não, Não tô falando que não é pra vocês gostarem, tá, gente? Podem gostar, mas americano coloca nas comédias como de um jeito que nos anos 2000...
Gente... Americano faz o quê, Johnny? Americano cria restaurante. Restaurante de fast food com o nome das coisas que eles gostam.
Americano
o Offspring, faz... O Offspring tira essa onda, não tira?
De peito, bunda, xixi, cocô?
É, né? Não tem essas
ondas. A gente tava falando em outro podcast que depois que eles fizeram Pretty Fly, né, que foi uma engraçadinha que estourou, eles ficaram desde então sempre tentando fazer uma segunda Pretty Fly, assim, tipo, todo disco tem alguma que é pra ser a nova Pretty Fly e que normalmente não funciona, assim, funciona bem menos, porque, mas as pessoas têm que entender que é assim, tipo, o seu grande sucesso é o seu grande sucesso, assim, ó, pode ser que você consiga superar? Pode, mas você ficar tentando... mirando, fazendo parecido pra chegar igual, não vai, cara. Aquilo é aquilo e é isso. Vai pra
material
próxima.
Não falta, né? Material então, hoje.
Vamos para os nossos comerciais, porque infelizmente o tempo corre. E daqui a pouco então voltamos com o Fred Allen, com a minha música, com a música do Fred e com a música da banda independente, artista independente, que a gente sempre tem aqui. E hoje é uma muito bacana, vocês não perdem por esperar. Já voltamos então.
TV em cores Philips 6000, tela de 51 centímetros, seletor de canais Seletronic, garantia Philips de 1 ano, na Arapuã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais.
Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver se eu tô compartilhando o áudio, senão a gente não vai conseguir ouvir música. Estamos de nossos comerciais, e se você não gosta de comerciais, é fácil. Você vai lá na apoia.se, a Troca Fitas pode, e aí você pode apoiar esse podcast com a quantia de dinheiro que você puder, que você quiser apoiar. E aí você ajuda a gente a fazer um trabalho, quem sabe, talvez melhor tecnicamente, porque no fim a gente vai continuar ouvindo música e falando bobagem. Isso vocês sabem que vai permanecer.
O Johnny tá louco pra ter um microfone de ASMR igual ao meu, assim.
Ah, sim. Então,
ajude o Johnny.
Esse do Zé que dá pra ouvir até... Dá pra ouvir tudo, cara.
Eu tive que tirar os anel no primeiro quadro pra ver se não era ele, se tava fazendo barulho, velho.
Dá pra ouvir os movimentos peristálticos do Zé com esse microfone. É um negócio incrível. Queria agradecer aos apoiadores que nós já temos, que são o Felipe Braga, o Luiz Amorim, o Leandro Gonçalves, o Caio Gonçalves, a Maria Paula. Esqueci algum? Talvez não.
Se eu esqueci,
desculpem, tá? então entre lá, apoia.se/trocafitaspod, que a gente gosta muito. Se você não puder dar financeiramente, você vai lá no nosso Instagram, @trocafitaspod, ou então no Spotify, onde você estiver, e compartilhe, cara. Compartilha, comenta nos posts, ajuda o nosso amiguinho algoritmo a dar uma força pra nós, pô. Faz isso, dá nota, dá pra dar nota lá no Spotify, faz essas coisas, é legal. A gente fica feliz. Vamos então para a minha música, José?
Vamos. Sim, Johnny. Se você esqueceu alguém, dedique sua música a essa pessoa que você esqueceu. Vai lá.
Cara, eu espero. Eu acho que eu não esqueci, não. Hoje é uma música que eu peguei de uma coletânea que chama Welcome to Zamrock. A Zâmbia, lá na África. Eu sempre vou para uns lugares, eu nunca fico no mesmo país. A Zâmbia, nos anos 70, teve um estouro de rock com fãs, assim, esse rockão, anos 60, guitarrudo e tal, e psicodelia. Foi um pouco depois, né, do que no, né, Inglaterra, Estados Unidos, né, que foi nos 60, na Zâmbia foi nos anos 70, Zâmbia lá na África. E, cara, tem umas coletâneas desse estouro do rock aí. E aí eu peguei essa aqui que eu gostei, ela me lembra um proto-metal, assim, sabe? Umas coisas meio pré-Black Sabbath, assim, de um artista que chama Chris Zeb Temple, e a música é em inglês, se chama I'm Not Made of Iron. Vamos ouvir e a gente já volta, vamos lá.
Can I right for men people. I am way ahead, nothing to defend myself. I am not made of iron, I am not made of iron people. I am not made of iron, I am a human being like others. If you push me hand, then I will surrender. If you push me hand, then I will surrender. I am not made of iron, I am not made of iron people. I am not made of iron, I am not made of iron people. How can I find where the right for men people? I am barehanded, nothing to defend myself. I am not made of iron, I am not made of iron people. I am not made of iron, I am not made of iron people.
Meio proto-metal, mas ela também meio punkinha, porque ela fica no mesmo negócio, né? No mesmo riffzão o tempo inteiro.
A bateria, você que fez aula, tem alguma coisa de disco nessa bateria também? Ou cara, eu tô viajando? Eu sei, parecia uma bateria de disco acelerada até, cara. Eu gostei. Cara, o riff fica na cabeça pra caralho, né?
É muito, eu gosto muito dessa sujeira, desses pedais que eles usam, tipo nessa época aqui, que é um negócio bem... Eu gosto desse pedal sujão, assim, é legal pra caramba. E por ser, né, da Zâmbia, isso já me... O sotaque dele... Procurem por música africana, não só... Eu fui pro rock aqui, mas tem o afrobeat, etc. Tem muita coisa incrível lá. Eu fui pela curiosidade de trazer um fuzão, assim, africano, muito bom.
Duca, Johnny, se mandou benzaço, seu mano.
Ô, Johnny, eu escuto uma banda chamada Tinari Wayne, vocês conhecem?
Não, mas ô, João, é bom saber.
Puts, então vocês tragam depois, eu vou vocês. Eles são, assim, uns Tuareg do deserto. E é um rock em três, assim, uma coisa meio redonda, mântrica. E aí tem uns clipes dele no deserto, assim, os tuaregão mesmo, assim. E aí através do Tinari Wayne, eu entrei em vários rock and rolls, assim, dessa África, né, do deserto. E tem muita, uma galera tocando uma guitarra muito massa, assim, rock and roll mesmo. E assim, uns shows de rock and roll, tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é um nome muito difícil. Mas tem um que é, sei lá, tipo, terreno baldio, e a molecada lá, e ele fazendo um som ao vivo na guitarra, rockão mesmo, assim, ó, e ele solando, e a molecada lá, assim, no meio do deserto. Puta, tá muito forte essa cena de rock and roll, assim, muito, muito maneiro, eu ouço bastante, assim.
A internet trouxe essa facilidade pra gente, quando se você sabe a utilizar, dá pra você viajar musicalmente, coisa que a gente não conseguia tão fácil, fora se você fosse o André Abujamra, né? Porque, enfim, porque ele faz isso desde sempre. Mas, cara, de você conseguir umas bandas que nem, né, da Zâmbia, por exemplo, assim, em 2 segundos. Você não precisa mais, tipo, ficar pesquisando, digo assim, não precisa garimpar em sebo e conhecer e tal. Agora você vai ali.
Se você treinar seu algoritmo direitinho, ele já te traz de bandeja, inclusive,
então,
né, Gil?
Então, essa é a graça do. É o que a gente faz no podcast. A gente sempre traz coisas. Isso aqui eu descobri essa semana. Então, assim, não é uma coisa que eu tô ouvindo faz tempo, mas o disco inteiro, esse Welcome to Zamrock, tem um monte de coisa ali. Tem coisas que são. Não são em inglês, tá? Essa aqui é em inglês, mas tem coisas no dialeto específico da Zâmbia. Não vou tentar chutar aqui qual que é. Mas que são muito legais. Vão atrás de músicas que não sejam do eixo Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, assim, que tem muita coisa. Bom, a gente sempre traz as coisas também da América Latina, aqui que a gente gosta de música em espanhol. Hoje não foi, mas a gente gosta muito de músicas em espanhol, especialmente do rock latino-americano, pelo menos pra mim, né, que não penetrou no Brasil, infelizmente, porque eles têm uma cena muito unida e que o Brasil excluiu, né? A América Latina inteira, né? Tipo, fora o Brasil, eles têm bandas que fazem turnê por toda a América Latina, mas aqui no Brasil não estourou tanto, infelizmente, né? A gente não tinha tanta abertura pro espanhol. Agora tá melhor, né? Agora, graças ao reggaeton e tal, e a globalização que a internet fez, graças aos céus, né? É bom, eu gosto. Vamos à música que o Fred trouxe aqui, que eu estou curioso para ouvi-la. Eu não dei o play, porque é assim que a gente faz, né? Quem sabe...
Vocês não ouviram?
A gente escuta no ar.
Ah, então vamos ouvir assim. Então vamos ouvir, então. Já vamos ouvir. Então.
Fala, se você puder falar por que que você escolheu essa, assim, qual que foi a sua inspiração, e a gente...
Eu até tinha perguntado para vocês se era uma música mais nova e tal, porque dias eu fui num lançamento... eu fiquei nessa dúvida, porque esses tempos agora eu fui no lançamento de um camarada, o No Beat, e que ele é um produtor musical, e eu conheci as produções dele de trap.
Uhum.
E aí eu fiquei assim, falei, poxa, né? Falei, nossa, eu tava numa cena assim que eu não queria. Aí até saí ali no Largo da Batata, vi o pessoal fazendo uma batalha ali de rap, legal. Assim, a molecada jovem. Falei, nossa, tal. Aí eu falei, putz, será que é isso? Só que aí... Cara, essa música, esse camarada, o JB de Carvalho, até inclusive uma coisa meio mágica, assim, meio mágica, que eu escolhi, acho que veio do inconsciente, que eu acabei botando de Ogum, porque ele é o conhecido como o Rei do Batuque.
Uhum.
Ele que começou na rádio levar a música de Macumba, ele tinha uma banda só com músicos negros, assim, uma figura, e gravou vários discos também. E até o Mário de Andrade, que é essa semana aqui que a gente tá agora na segunda-feira, dia 9 de outubro, ele, Mário de Andrade, fez 130 anos, e nosso amigo Pascoal da Conceição, do Trabobrinha, e também Mário de Andrade, porque ele parece o Mário de Andrade,
é a cara dele.
Nasceu no mesmo dia do Mário de Andrade, ele nasceu no mesmo dia e fez 70 anos, então assim, em homenagem a essa semana, e hoje nessa sexta-feira 13, que virá e estamos, né,
uhum.
Fica essa macumba toda, assim, de um Brasil, que nem se falou assim, de uma América Latina a ser olhada. Eu acho que também ainda tem um Brasil a ser descoberto musicalmente, sim. Assim, e o JB é um expoente negro macumbeiro, diziam que ele não era, que ele era, ele tinha toda uma história assim meio malandra, e essa música, vocês vão ver assim, falar assim, ah, pô, macumba, ponto, vamos ver o ponto aí, que vocês vão ver o ponto.
Vamos lá, JB de Carvalho com Fui na Umbanda, de 72, vamos ouvir, vamos lá.
Abalou aí! Acotou, meu senhor!
Com sua licença, meu senhor! Acotou!
Salve a Calunga Grande!
Salve!
Rapaz, alma!
Sofria tanto porque não queria crer. Fui a Umbanda pra quebrar o encanto. Sofria tanto porque não queria crer. Você vai ver pra não duvidar da mamãe Iemanjá. Você vai ver sai letra, não duvidar da mamãe em Majá. Essa gente que não tem nada de mal, pois leva pau sem saber por quê. Essa gente que não tem nada de mal, pois leva pau sem saber por quê. Você vai ver Luanda, Luanda, eu cheguei da Umbanda. Você vai ver Luanda, Luanda, eu cheguei da Umbanda.
Cara, isso aqui os DJs viram, né, cara? Não, esse baixão levando ali, cara...
Nossa senhora, começou muito sampleável, o comecinho ali já tava com maior cara de uns slow funk, Johnny, um samplezinho de smoothie. Pica, mas é muito, muito louco. Eu não conheço, sinceramente, não conheço música de Umbanda. A filhada da minha filha acabou de ser... como é que fala, Johnny? Batizado na Umbanda, foi uma das raras vezes que eu tive a oportunidade de ter contato direto, acho muito louco, acho lindo. Ah,
tem o terreiro aqui na frente de casa, cara, eu sou vizinho de frente e amanhã é dia de gira, quarta-feira é dia de gira,
bom,
amanhã
pô.
Eu tenho que ir lá tomar um descarrego que o negócio tá...
E outra, Johnny, dia 14 a gente vai estar com uma pessoa que vai adorar esse som, inclusive, que é o Vini, né?
Eu já trouxe aqui, né, a música do Rony Von, né, do Cavaleiro de Aruanda, que é tipo foda, né, que é demais. E tem muitas, quando eu fui a primeira vez aqui na Umbanda, né, do outro lado da rua aqui, e aí eles cantam, né, tem as músicas da Umbanda que eles cantam, né, o tempo inteiro. Fica o tempo inteiro a música rolando. E, cara, tem muitas que foram usadas já em música pop, assim, e é a primeira, inclusive a gente falou do André Bujan aqui, quando eles começaram a cantar, eu falei, caramba, mas essa música aqui eu conheço, é do Karnak, mano, Oxalá Meu Pai. Eu falei, nossa, cara. E aí cantaram uma outra que eu acho que o Pato Fu já usou. Aí tem outra que o Planet Ramp já usou. Então, assim...
Vinícius tipo, de Moraes, né?
É, cara, tem muito. A aproximação, a Elis também. Tem muita gente que se aproximava, né? Tanto que essa do Rony Von, eu acho que não deixaram ele fazer mais coisa desse tipo, assim, porque a gravadora, ele lançou 3 discos psicodélicos e tem essa que também é uma porrada, assim, Cavaleiro de Aruanda. E depois deram uma, sabe, a gravadora sempre, não, você tem que ser romântico e tal, mas putz, cara, quando ele se soltou ali é um monte de coisa incrível, quando deixaram ele se soltar, né? É ruim quando acontece isso, né? Quando a indústria acaba minando tudo que o cara tinha na cabeça ali e fala assim, não, você é romântico.
Tem umas figuras. A Clara Nunes era uma mulher, né, que representava muito bem os orixás da Umbanda e cantava. Mas o JB de Carvalho, ele tem uma longa, assim, ele tem muitas gravações, tem muita coisa. E ele vai desde a época do rádio, tanto que eu falei do Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade cita ele numa conferência que chama Músicas de Feitiçaria, né, que ele fala, ele inclusive tinha disco do JB de Carvalho, que acho que faz uma das primeiras gravações. E o JB, ele é muito versátil, ele tem uma teatralidade, né, que quem era da Umbanda fica meio assim, né, porque ele fala umas coisas, mas ele tem uns personagens, né, que é meio um Exu, um preto velho, aí tem aquela senhorinha que acompanha, e aí ele tem é muito diverso o tipo de música dele. Essa é mais, assim, que eu acho mais rock and roll, assim, tem uma pegadona, mas tem um disco que é muito lindo de São João, que tem muita sanfona, ele vai para muitos lugares mesmo, é muito interessante. Ele tem uma qualidade de umas gravações muito, muito massa, assim, muito bom.
Eu gosto, cara. Qualquer um que use uma sanfona, uma gaita, já me ganhou aí, sabe? Saiu dos instrumentos normal, tô feliz, pô.
Cara, é muito lindo. Ele vale a pena pesquisar e aí essa trajetória, assim, né, grande, né, de muitas informações. Aí Mário de Andrade agora, que também é uma figura importante pra música, em homenagem a vocês também, né, nesse momento, né, que estão fazendo esse trabalho. Ele que começou essa coisa aqui em São Paulo, né, de memorizar, de arquivar, né, ele fez viagens, que falou, putz, precisava arquivar esse monte de coisa. Então, muita coisa que a gente tem de entendimento até de patrimônio, né, cultural, tá ligado a essa figura do Mário de Andrade. Então, meio magicamente, tinha que ser ele mesmo, não era agora o trap, acho que era ele mesmo. E aí vem meio nessa linha rock and roll, assim, né, bacana.
É, a gente tenta não ficar só... O Zé gosta muito de rap, né? Então, a gente tenta não trazer só o estilo que é mais... O Zé não trazer só rap ou não trazer só rock, porque senão a gente fica na mesma coisa. Mas, hoje é calhou de eu trazer um rock de novo. Mas, cara, o que eu ia falar, a gente tava falando da Umbanda na música pop, esses dias eu tava ouvindo um outro podcast que chama ABFP, né, do pessoal que era do Garagem, da Brasil 2000, tudo, e aí o Barcinski, né, que o Barcinski é um roteirista e também escritor de vários livros sobre música, etc, ele falou de um projeto que, putz, eu nem procurei, eu ouvi só no podcast, Disco Umbanda, é um disco que saiu de Disco Porra, Music, de pontos de Umbanda, lindo. Disco Music, cara, que ao mesmo tempo que acaba ficando engraçado, porque não tem como, né, porque é muito, mas fica incrível, cara, mas a ideia é muito, chega a ser engraçado, assim, de falar assim, nossa, Disco Umbanda, você na pista.
Maravilhoso.
Mas é legal, algum dia eu vou trazer aqui a Disco Umbanda pra gente continuar trazendo os orixás um pouquinho pra perto.
Pô, porque a Umbanda é alegria, né? Desculpa, Zé, esgotar, mas como filho de Umbanda, assim, eu não vejo nenhum desrespeito, porque é alegria,
não, não.
É uma religião que você, todo mundo ouve a música, bate palma, canta, eleva a energia para aquele ritual, né, daquela religião. Agora, sim, a música em si, os tambores, ele veio de um povo que foi trazido, que conheceu outro povo, milhares de outros povos que aqui, né, nasceram, cresceram e viveram, que a gente também tem que ouvir, escutar. Quantos indígenas estão fazendo rap também, estão fazendo coisa, estão produzindo, né, é na língua de cada um, assim, na sua própria língua. Então, assim, a gente ainda tem muito, né, que ouvir juntos, né? Muito legal essa proposta de vocês, assim, da hora.
Cara, tem uma banda de metal indígena, não vou lembrar o nome agora, mas é incrível. Vou tentar trazer num próximo, ainda bem que foi lembrado, porque eu vou colocar na listinha. Tem uma puta lista aqui de coisa pra trazer, tipo, tem 50 músicas aqui, e eu sempre acabo procurando mais. Mas, vamos para o momento banda independente aqui? É, hoje, cara, a gente recebeu aqui um áudio, de um cara que eu fiquei até embasbacado, o Lúcio Maia. Lúcio Maia foi o guitarrista de nada mais, nada menos do que da Nação Zumbi, do Chico Sainz.
E, bom, porra!
E na pandemia ele acabou de não estar mais na banda, então ele fez Chico Sainz, Nação Zumbi, depois a Nação Zumbi sem o Chico, né? E também ele fez o primeiro disco do Soulfly, você lembra, Zé, do Soulfly, que do Max Cavaleiro de Sepultura? Ele também é o guitarrista do Soulfly.
Eu acho que eu lembro, eu não escutei muito, mas eu lembro de nome, eu lembro.
Então ele mandou uma música solo dele aqui, vamos ouvir o recado dele, a gente vai ouvir a música e já voltamos então, vamos lá.
Salve, salve meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lúcio Maia e eu tô passando aqui para convidar vocês para ouvir meu novo single que já tem clipe chamado Horas Iguais. Nesse single novo, nessa música, eu coloquei uma roupagem psicodélica, uma coisa remetendo os anos 60, anos 70, da melhor fase da expansão da consciência humana. E é isso aí. Um grande abraço ao pessoal aí. Valeu, Troca Fitas!
Muito bom, Horas Iguais do Lúcio Maia. Cara, eu gostei muito dessa orquestrinha que entrou no final. Cara, muito bom. O cara é muito bom no que faz.
Caralho, muito bueno. Muito bueno mesmo. Eu que sou fãzinho de instrumental, gosto de um moguaizinho, de um post-rock, de uma viagem sem letra. Ainda mais nessa levada de bateria meio, sabe, cabe até um rap no meio. Porra, muito bom, velho. Muito bom.
Cara, ele tá fazendo trilha sonora agora do Lúcio Maia. Ele participou do podcast do João Gordo agora, faz pouco tempo. E aí ele falou, ele saiu da Nação Zumbi, né? E ele tá trabalhando muito com trilha sonora pra série, pra filme, pra teatro, pra tudo, assim. Então...
Não sei por que me passou uma vibe, se Tarantino fosse brasileiro, ele usava, sabe?
Sim, cara. Ah, muito. Pode crer.
É a guitarra, esse timbre, eu acho. E guitarra é muito, né? faz sentido. O que você achou, Fred?
A Lúcia é um puta guitarrista, né? É muito foda. Que viajava, parecia, sei lá, da vontade de andar de skate na praia.
Sim, acho que agora você somou as duas coisas. O skate na praia, até, especificamente na praia.
Na praia, é. Não dentro do carro, não, assim, dando um rolezinho, assim, sim, curtindo.
É, na beira, assim, ó. Na beirada ali. É, não tem muito... E ele vai lançar mais coisa, né? Ele falou que ele tá nessa pegada meio da psicodelia e tal, e... Sempre bom ouvir as coisas dele. Depois procurem.
Porra, eu apoio. Aguardaremos ansiosos neste podcast, pelo resto.
E como a gente sempre fala, sigam os artistas no... Não segue só a tipo, não põe só na sua playlist. Se que puder, segue lá o Lúcio Maia no Spotify. Vai lá e põe seguir, porque, tipo, isso ajuda o algoritmo a fazer ele chegar mais longe também. É, não só no Spotify, né? Nas redes sociais todas, que é assim que funciona o algoritmo. O ritmo do algoritmo é assim, infelizmente.
Exatamente. Quando você estiver lá assistindo suas lives de NPC, lembra que, sei lá, você pode procurar eles no Instagram, você pode procurar um par de lugar, segue os artistas também, não só as gravadoras.
Essa alucinação coletiva que foi isso aí, mas, cara, eu entendo as pessoas que fizeram pra, porque pô, o pessoal tava ganhando uma grana e... É assim, eu entendo a parte da... Porque eu vi muita gente fazendo esse negócio aí, eu acho esquisito, pessoalmente.
Olha, Johnny, eu tô quase ligando direto pro meu terapeuta, que tá sendo uma semana difícil pra caralho, eu tô precisando de uns ansiolíticos extra, que eu acabei de ver uma foto do rato misojólido do sem camisa na beirada da cama, supostamente tirada por um amante. O Brasil, ele não tem limites, o roteirista não para, Johnny, ele não para nunca.
Mas, cara, isso, ó, o filho número, o cara que nomeia, né, ele nomeia os filhos com números, né, que é um carinho tão grande, esse cara, coitado, se ele realmente tem, se ele é homossexual, isso não me interessa nem um pouco, o que interessa é que ele cometeu crimes.
Exatamente, a última coisa que eu precisava era ver ele sem camisa, tá ligado? Não, já tá bom já pra mim, o feed tá difícil essa semana,
estamos no meio de muita coisa ruim acontecendo aí, isso aí é o de menos, né? Estamos no meio de
uma... Cara, vocês viram na Paulista que tinha, assim, uma bancada de pessoas?
Eu vi. Fazendo live de ao vivo, né?
Achei muito... Eu achei esquisito. Muito esquisito, um grau de performance que eu não sei.
Cara, mas por falar em performance, você, tipo, você chegou a fazer o Teatro Oficina, Zé Celso, e o Zé Celso era ele gostava dessas coisas de performance. Você já fez alguma, coisa mais nessa pegada?
Que o Zé é do rito, né?
Uhum.
Meu teatro também é do rito, da macumba, né? Tem que ter macumba, a gente tem que estar fazendo uma coisa, mexer uma forma, desde um personagem, imagina, pessoas vão até um lugar pra ver, aceitar que naquele momento aquilo é outra coisa, entendeu? É um princípio de uma magia, então tem que trabalhar com ela, assim.
Sim, sim.
Né? Pra que os símbolos ali possam ativar na vida, assim. Sim. Eu tenho entendido isso agora, né?
É, porque esse
negócio... Esse símbolo do NPC mostra essa robotização de todo mundo, sabe?
Isso, acho que sim.
Então a gente tem que em algum lugar atuar com isso, né?
Ah, alguma coisa simboliza, né? Alguma coisa simboliza, não é?
Total.
Nunca é vazio,
total.
Vamos lá. Uma das paradas que aconteceu comigo na quarentena que eu não esperava... O Johnny sabe, eu sou viciado em jogo. Mas a partir de ficar trancado em casa, eu comecei a fazer roleplay nos jogos muito mais constantemente. Tipo, você fica com tempo livre, você começa a interpretar. E aí você começa a interpretar, você começa a procurar as pessoas que interpretam como criadores. E é um universo que se abre fantástico, assim. Tá ligado? Eu acho que essa sua ideia de... estudar a criação da interpretação, pra mim, já é uma brisa que agora eu vou procurar o resto do mês inteiro, por exemplo.
Cara, a gente falou rapidinho do Zé Celso, só queria falar que eu lembrei agora, quando a gente tava falando, ele fez uma coisa, ele participou do último, do Zé do Caixão, do terceiro filme ali, do Maldição, do... como é que é? Não, a Encarnação do Demônio, isso. Que foi pra fechar a trilogia, e ele, puta, a participação dele ali é incrível, cara, eu adoro. Ele participou de muita coisa, lógico, mas é que ali pra mim foi surpresa, porque eu não sabia que ele ia estar, e é muito bom ele aparecendo ali. É que o Mojica também era outra pessoa, assim, outra figurinha, assim, né, figuraças. Porque, cara, era lógico que os dois tinham, iam ter uma amizade. Se não tivesse, alguma coisa estava errada no universo. Isso aí. Estamos, infelizmente, chegando ao final do episódio. Ainda temos 7 minutos de conversa. Só estou avisando para não nos alongarmos e cortarmos o nosso papo previamente. Mas eu queria, antes de nos encaminharmos para o final, eu queria só que o Fred relembrasse aí o pessoal sobre a peça do Essa é Minha Banana, como é que está rolando, e o podcast para o pessoal seguir.
Ó, Esta é Minha Banana, ela acontece presencial e virtual. Então, se você não tá morando em São Paulo, você pode vir em qualquer lugar do mundo. Você pode até comprar o ingresso junto com uma turminha e pega umas bananas e assiste. Ela acontece agora dia 14
amanhã.
De outubro. E isso amanhã, e dia 21, no sábado outro seguinte. Sábado. Sim. Exatamente, às 6 horas. Você encontra o ingresso lá do Simpa, através das minhas redes sociais. E também no Simpa, dá para encontrar Esta é Minha Banana. O podcast, ele acontece toda quinta-feira, ao vivo, às 14h, horário de almoço, assim. E depois ele fica nas plataformas de Spotify, e também fica lá se você quiser assistir, ver. Enfim. E se quiser também, agora, não a partir dessa semana, a partir da outra, a gente vai começar a abrir para o público chegar ali se quiser ver o podcast ao vivo, porque no que vem acho que a gente vai abrir mesmo.
Assim. Não, é muito bom, cara, misturar essas mídias, assim, misturar o teatro com o podcast, que é o que você tava falando, que tava fazendo com a câmera, pegando a coisa moderna pra você, como dizia o Chico Science, modernizar o passado é uma revolução, no caso dele, musical.
É isso. Muito pica, cara. Muito pica. Tá aí o foda pra mim é o horário, que a gente mora em Campinas, não consegue estar em São Paulo 2h. O Johnny ainda tem umas reuniões lá, que pode pôr ele lá perto.
Dá pra ver o vivo, então. Eu já assisti alguns ao vivo no YouTube ali e tal. Deu pra acompanhar. Bom, pô.
Você viu Essa Minha Banana? Tem, dá pra ver, ó, Essa Minha Banana, vocês vêm daí, né, de Campinas.
Então, eu vi só o podcast, quando tava rolando ao vivo, você tava na mesinha ali.
A banana é outra coisa, ela tem filmes, ela tem coisas, o som anda, é uma imersão, assim, quem tá assistindo também, né, ao vivo, tem uma loucura, assim. E agora a gente tá dentro de um teatro, né, porque antes eu fazia dentro de uma sede, uma companhia de teatro, mas era uma casa, né, que tem ensaios e tal. Então eu fazia lá. Então numa sala eu fazia o camarim, começa dentro do camarim, depois ia para outro espaço e tal. Agora a gente tá num teatro grande, aí tem projeção, então você também vê a projeção, entra dentro da projeção, vai pro passado. Tem muita coisa, assim. Então é... tá bem maluco, tá bem... quem tá assistindo virtualmente, pira. Psicodelia, homenagem ao Lúcio.
Muito bom. Total. Pra seguir o Fred, é Fred Allan Oficial no Instagram, tá, gente? Procurem Fred Allan com dois L's e com Y, Fred com Y e Allan com dois L's, e você vai achar, vai ser o primeiro que vai aparecer.
Ponto oficial, eu tenho um lá que é o Zaratustra, que é um ato psicomágico que eu faço e tal, mas tá esse marcado, ponto lá, oficial.
Né? Tá marcado no seu oficial, tem os links lá, para as pessoas poderem seguir e acompanhar, e também aí se vocês quiserem relembrar também... Castelo Rá-Tim-Bum não precisa não relembrar, tá, gente? Não é isso que a gente está falando, mas continuem seguindo também os próximos, os trabalhos atuais.
Pega esse sentimento, vai até lá o Espaço Alma da Alma, assiste a peça, e aí a gente faz foto, a gente, né, tem essa loucura, né? Sim. Outro dia alguém escreveu para mim assim, Fred, falando coisa do livro, né, que a gente vai organizar encontros lá, ele falou assim, um rapaz de fora falando, ai, faz um encontro no shopping e tal, puta, shopping.
Ah, não tem, não,
vai lá, pô. Vai no teatro, vai lá, pô. Tô, pô.
Cara, muito tempo também. O teatro tem muito mais a ver com todo o universo do que era o Castelo Rá-Tim-Bum, com mais da metade dos atores ali, com o Cássio, com o Eduardo, com o Pascoal, com o Sérgio, com a Rosi, com tanta gente. Que eu acho que faz mais sentido do que no shopping, né, gente? No,
aí, no... aí vira um convite, assim, né? Quem tem assim, esse carinho, né? Cara, quer curtir também uma peça diferente, maluca, com várias companhias, etc., aparecer lá nesse espaço.
Muito bom. Obrigado, José. Diga, seu.
Quando, citando, acho que era a Madrugada dos Mortos, quando não houver mais lugar na internet, os NPCs tomarão as ruas, Johnny. Que o Shuffle continue abençoando nossas playlists, para que a gente ouça pelo menos o que tá bom aí, o que tá bem feitinho, um monte de coisa boa que a gente tem, porque o Johnny sozinho tem umas 70 coisas novas toda semana, e eu, o Johnny sabe que eu também tenho, que ele me manda mensagem às 9 e eu respondo às 4, porque eu fico demorando para escolher. Fred, desculpa qualquer coisa, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua atenção, e perdoa as minhas idiotices, que eu briso mesmo, cara. Johnny, valeu, Zé.
A graça é a brisa, Zé. No, no... Se a gente, senão a gente fazia um podcast de mesa aqui, um mesa-cast, como é que é? Daqueles meio bem profissionalzão, assim. Pô,
eu tenho que, alguém tem que tomar um chazinho no meio do podcast e não falar um monte de bosta, né? Se for só uma única pessoa fazendo podcast, tomando chazinho, falando bosta, vão achar que todo mundo que toma fala.
É isso. Obrigado, Fred. Então, queria agradecer novamente. Se quiser dar o seu recado final, enquanto ainda temos 2 minutitos.
Ah, eu quero agradecer vocês. E realmente, né, a gente tem que ouvir músicas, né? Eu tenho um irmão, eu fiz aula de bateria e o meu irmão assumiu uma bateria, puta música, ele constrói música. Inclusive, ele vai estar. Tá, ele esteve no episódio agora de quinta-feira, dia 11, dia 12, vocês podem ouvir. E realmente, assim, nossa, a gente no Brasil tem tanta música, ele me apresenta tanta coisa, fora Purim. Nossa, a gente tem tanta coisa. E ouvir coisas boas também de fora, né, que você nem trouxe da Zâmbia e tal. Que bom, então foi muito bacana que passar esse tempo com vocês. E venham também me visitar no Inimigo do Povo. E venham assistir a Banana também, virtual, presencial. Venham mesmo, viu?
É isso. Muito obrigado. Então, semana que vem tem mais podcast com convidados gente fina, músicas desconhecidas para o grande público, que você passa a conhecer. E...
eu assuntos com muitas tangentes. Muitas.
Viagens. Obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau. Até logo.